Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Se você quer acompanhar aquilo que a gente vai estar tratando aqui nessa noite, você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 37. Se alguém do seu lado não tem a Bíblia, divida a experiência de lê-la com ele, para que ele possa ser abençoado com uma leitura compartilhada da palavra de Deus. O texto que nós queremos ler está em Gênesis capítulo 37, versículo 23. Nós vamos estar pensando nesse tema. E agora, José? O texto é esse: e aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Pai querido, estamos na última reflexão do ano de 2017 e penso que a tua palavra ela pode e faz um efeito profundo nas nossas vidas. Ela cumpre um papel profético, transformador, de regeneração, de produção de esperança em corações que muitas vezes estão desesperançados. Ela serve de norte, de rumo, ela clareia os nossos caminhos. Ela nos sustenta nos tempos de crise. A tua palavra nos anima nas horas de tristeza, nos conforta nas horas de queda, nos levanta. E por isso te pedimos, Senhor, cumpre o papel profético da tua palavra quando agora ela vai ser lançada sobre os nossos corações. Que o teu Espírito tenha liberdade de fazer e falar da forma que ele quiser nessa noite. Oramos assim em nome de Jesus. Queridos, ele nasceu em Itabira, em Minas Gerais, e na minha opinião, um dos poetas mais completos da literatura brasileira, o Carlos Drummond de Andrade, é de quem eu falo. E eu gosto muito dele como escritor e me impressiono muito com a sua literatura. Primeiro pela riqueza e pela fartura de detalhes com que ele sempre buscou escrever. Depois porque a sua obra é muito vasta. Mas tem uma coisa que, associada à sua inteligência na escrita, à sua habilidade de escrever bem, me atrai muito em Carlos Drummond de Andrade, é a sua versatilidade. Porque ele trafegou pela poesia, pelo conto, pela crônica, pela prosa e até pela literatura infantil na mesma excelência, sem perder padrão em todas elas. Mas tem um dos textos que nós queríamos trazer a sua provocação filosófica nessa noite, embasada na Bíblia Sagrada, que é talvez o texto mais conhecido do Drummond, porque foi imortalizado na voz do Paulo Diniz quando ele cantou e compôs, a partir dessa poesia, José, aquela música E Agora José. Essa poesia ela é muito interessante porque ela nos produz a visão de dois estados de um mesmo personagem, o José. E na sua provocação filosófica, o Drummond ele nos mostra como nós reagimos diante das vicissitudes, das dificuldades da vida. No momento, vivendo diante de circunstâncias muito favoráveis, com muita luz, com muita lantejola, com muito brilho, com muita alegria, com muita jovialidade, com muita juventude, com muita saúde, tudo soprando ao favor, mas de repente, do outro lado, como nós nos comportamos quando tudo falha. O texto não é expressamente o que está na música, porque o Paulo Diniz mudou algumas coisas, colocando inclusive cigarro e cachaça no meio da música. Coisas de cantor, né? E de cantor sem Deus. Mas ele compôs essa provocação dizendo assim: olha, a vida é uma festa, mas a festa acabou. Olha a contraposição, não é? Depois ele diz assim: as oportunidades são claras, mas a luz, ela apagou. Você vivia no meio de multidões, mas agora o povo simplesmente sumiu. A noite era agradável, mas agora esfriou. E agora, José? E agora você? Está sem mulher, está sem carinho, está sem discurso. E agora, José? Com a chave na mão, quer abrir a porta, mas a porta sumiu. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, mas Minas não há. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha, José. José para onde? E agora, José? José para onde? É de uma riqueza a poesia do Drummond, que se encaixa perfeitamente nas angústias desse grande personagem bíblico, o José. Quando nós conhecemos José, nós somos apresentados na Bíblia a ele vivendo em um estado inocente, displicente da sua alma. Porque ele nasce numa família de um pai que é muito crente e que já foi errado, mas que vivendo essas vicissitudes da vida, foi disciplinado por Deus. Depois de ter roubado a primogenitura do seu irmão, foi levado a estar em fuga na casa de Labão, seu tio, e lá ele é disciplinado pela vida. Ele conhece o fim da festa, ele conhece o apagar da luz, ele conhece a desproteção do ambiente em que ele vive. Ele conhece os dois polos da vida, o lado bom e o lado ruim. E José está inserido nessa família, uma família que tem uma herança biológica e espiritual muito profunda, e que já não dista do Jacó. Quer dizer, avô e bisavô desse menino simplesmente foram Abraão e Isaac. Olha, os três, Abraão, Isaac e Jacó, três dos grandes patriarcas bíblicos do Velho Testamento. Três dos homens que tiveram mais experiências com Deus de todo o Velho Testamento. E ele começa a conviver em uma família que, a despeito de ser uma família de um embasamento espiritual profundo, mas uma família muito problemática. Talvez você já tenha se lamentado na sua vida de ter nascido na família que você nasceu, olhando para as circunstâncias tão destruídas de algumas pessoas da sua família ou da sua própria casa, como seu pai vivia com a sua mãe, briga entre irmãos, você diga dentro de si: mas Deus poderia ter me proporcionado uma família um pouquinho melhor do que aquela que eu vim. Se você um dia já pensou assim, você tem profunda identidade com José. Você imagina que ele veio, um dos últimos filhos de seu pai, já na velhice, mas antes dele, de Lia, vieram Rubens, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Diná. Da sua própria casa veio ele e depois ainda veio Benjamim, filhos de Raquel. Mas de Zilpa, Jacó ainda teve Gade e Azer. E ainda teve de Bila, Dan e Naftali. Você já pensou o que é você viver em uma casa formada e constituída por filhos de várias mulheres? Como é difícil administrar as tensões de uma casa assim? Conquistar um espaço, um respeito no coração do pai, vivendo em uma família tão problemática assim não era tarefa fácil. Mas nós somos avisados que por ele ter sido filho, talvez, de uma das mulheres que mais Jacó amava, Raquel, ou a que mais amava, filho da velhice, ou por ele ter um comportamento completamente exemplar, como lemos aqui na abertura do culto, ele tinha um comportamento tão exemplar que ele era modelo para todos os seus irmãos e contava ao pai todos os malfeitos que seus irmãos faziam. Mas para acentuar tudo isso, a Bíblia diz que José amava ele mais do que todos os outros. E prova em conteste disso foi a túnica que ele fez colorida e entregou a José. Aquela túnica era dada pelos pais àquele filho que o pai projetava como sendo aquele que herdaria toda a espiritualidade e lideraria a família. José viveu dias angustiantes de ciúmes com seus irmãos, mas ele estava tão absorto nos afazeres e nas tarefas cotidianas de cada dia que ele nunca se deparou com a preocupação de que aquilo poderia gerar risco à sua vida. Nos seus 17 anos, quando ele começou a ter sonhos e visões, nesse estado inocente e displicente da sua alma, ele nem se apercebia que ia nascendo no coração dos irmãos um ciúme tão doentio que uma hora iria causar sérios danos a ele. Iria apagar a luz, cessar a voz da festa, roubar as motivações alegres do seu coração. Como José, do texto poético de Drummond, esse José também viveria as duas fases em contraponto na sua vida. Uma primeira fase muito boa, amado demais pelo seu pai, desenvolvendo uma espiritualidade que produzia revelações intensas de Deus na sua vida, contato profundo com Deus. Mas do outro lado, lhe aguardava e lhe reservava o futuro dias tão difíceis, dias que ele desconhecia e para os quais não se preparou, que o contraponto da poesia de Drummond ia ser vivenciada por ele. A sua inocência era tão grande que em Gênesis 37:5 a Bíblia conta que ele teve um sonho de Deus, onde Deus contava a ele que ele ia ser levantado por Deus como líder daquela família. A Bíblia enfaticamente diz assim: e os seus irmãos o odiaram ainda mais. Perceba comigo, não é que os seus irmãos começaram a odiar ele ali, mas que quando ele começou a dizer que o Senhor também corroborava com aquela visão de Jacó que ele seria o líder, substancialmente comprovada pela capa que ele fez e pelo tratamento carinhoso, excessivamente carinhoso que Jacó dava a ele, quando ele percebe que Deus está revelando coisas e compartilha com seus irmãos, o ódio dos irmãos só aumentou em relação a ele. Já odiavam por ele ser um dos mais novos ou mais novo naquele momento, e mesmo assim Deus está falando que ia levantá-lo como líder. Já odiavam porque ele não abandonava aquela capa. Desde que o pai fez a capa e colocou sobre ele, ele acordava e dormia com aquela capa. A capa lhe transferia segurança. A capa lhe prenunciava que o Senhor era com ele e a proteção do seu pai também. Agora os irmãos estavam odiando ainda mais. Que presunçoso devia pensar os irmãos das revelações que José estava tendo. Lá no versículo 9, ele tem um outro sonho, o Senhor fala com ele de novo. Para mim, quando Deus fala duas vezes a mesma coisa, é Deus dizendo: tenho pressa de fazer algo com você. É Deus querendo enfatizar e transferir segurança ao meu coração de que ele está no controle de tudo. Ele tem o leme da história. É Ele quem vai regando a nossa vida de experiências que produzirá o cumprimento e a realização do plano. Aí Ele conta os irmãos. A Bíblia diz assim, que Ele diz aos irmãos em 37:9: José teve um outro sonho e contou aos seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho mais, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam sobre mim. O sol era o pai, a lua era a mãe e as 11 estrelas eram cada um dos seus irmãos. Ele estava dizendo: a família toda vai se inclinar e servir a mim. Aí o texto diz que o ódio se acentua ainda mais e os irmãos começam a planejar matar José. Eu não vou perder tempo nessa parte da história, não nos resta tempo até, e você já conhece ela. Em não conhecendo, pode depois dar uma leitura ou uma lida no capítulo 37 de Gênesis, desde o 29 até o 37 de Gênesis, você vai ter a história de José, a beleza lírica da história daquele que, para mim, do Velho Testamento, foi o maior servo que Deus teve na terra. Ah, mas foi Moisés, um grande homem, mas para mim, ninguém teve uma vida tão limpa quanto a de José. José é modelo de inspiração para a vida de qualquer cristão. Os irmãos vão preparar uma cilada para ele. E ele vai sair daquela circunstância favorecida, como no poema de Drummond, para conhecer o outro lado da vida, o lado sofrido da vida. Os irmãos, quando planejam matar, conversando com o Rubem diz: não seria melhor a gente não matá-lo, jogá-lo numa cisterna? E depois o Rubens pensava: depois eu venho e solto ele. Aí o seu irmão, um outro irmão dele, disse assim: não, mas olha, está vindo uns mercadores de escravos, vamos vendê-lo. E aí a ideia pareceu bastante conveniente, porque eles iam auferir algum lucro com a vida de José. E o pensamento foi esse: vamos ver agora, depois de vendê-lo escravizado para o Egito, como se cumprirá os sonhos na vida de José. Eles desdenhavam daquilo que Deus falava. É como que se eles dissessem assim: ah, Deus falou, foi? Vamos ver. Eles tornam impossível qualquer cumprimento do plano divino na vida de José. Isso me leva à trama diabólica de José, dos irmãos de José, me leva a um segundo ponto. Antes de vendê-lo, eles tiraram a túnica de José. Antes de mandá-lo escravizado para o Egito, eles tiraram aquela roupa belíssima que o pai fez e que produzia tanta segurança no coração de José. Talvez, se você passar lendo rápido a Bíblia Sagrada e perceber assim, tiraram a túnica de José, você não se atenha para os detalhes da importância desse fato. Quando eles tiraram a túnica de José para deportá-lo para o Egito, vendido como escravo, eles estavam dizendo assim: quero ver onde vai ficar agora a preferência do papai para com ele, se ele já não tem a túnica que revela a preferência. Eu quero ver para que serviu a proteção do papai durante tanto tempo, se agora nós vamos vendê-lo sem a túnica e ele vai ser um ser comum escravizado no Egito. E por fim, quando eles arrancam a túnica, eles estão dizendo dentro do coração deles: eu quero ver agora onde vai repousar o orgulho que ele tinha. Porque quando ele botava essa capa que aparecia diante da gente, era como que se a capa prenunciasse: eu sou o preferido de papai. Deus me projetou no meio dos meus. Ao arrancar da túnica, eles estão arrancando também proteção. Eles estão arrancando também preferência, E por fim, eles estão esmagando o orgulho de José. Agora, escravizado, vai se orgulhar de quê? Numa terra estrangeira, onde está o seu pai? Que proteção pode produzir quando a notícia que ele tem é que seu filho morreu? Vivendo no Egito, do que adiantou ser durante tantos anos preferido do painho? A festa acabou. A luz se apagou. A noite esfriou. Mas sabe, a história do poema que quer nos preparar para as vicissitudes da vida e o exemplo de José falam profundamente ao meu coração em um dos anos mais difíceis da minha vida. Qualquer retrospectiva de 2016 para o Brasil, como para qualquer brasileiro, é a pior possível. Arrancaram a nossa túnica. Nós nos orgulhávamos de ser brasileiros. Nós vivíamos no maior país da América Latina. Naquele que produzia a maior quantidade de riquezas de todo o continente sul-americano. Nós somos um país que temos a maior bacia hidrográfica do mundo. Quantos privilégios Deus não nos deu aqui? Talvez você não perceba a riqueza de ter a maior quantidade acumulada do mundo em um só país, mas água é o recurso mais escasso que nós temos no mundo hoje. E ninguém produz nada sem água, inclusive não produz alimento. Nós temos a maior selva do mundo. Se formos considerar as florestas transatlânticas, nós temos um dos maiores países em volume do mundo. Nós temos uma das maiores produções de minérios do mundo. Com toda essa prosperidade da China, o aço, o ferro que abastece a China, sai daqui. Nós nos orgulhávamos de ter a maior matriz energética renovável do mundo, o álcool. Estávamos nos gabando de estar nos tornando autossuficientes em petróleo e termos na Petrobras uma das 10 maiores petroleiras do mundo. Nós fomos caminhando para ter uma das maiores cadeias sólidas de bancos do mundo, porque nenhum banco tem tanto lucro quanto se tem no Brasil. E some-se a isso uma nação onde nós temos a igreja evangélica que mais cresce no mundo. O maior potencial de crescimento da fé no mundo, aqui no Brasil. Some-se a isso o maior mover do Espírito Santo no mundo, sendo vivenciado no Brasil. Some-se a isso as mais intensas palavras proféticas de que Deus fará dessa nação. O celeiro do avivamento mundial, do último avivamento mundial, sendo dada todos os dias no meio das igrejas. Tudo projetava o Brasil como se tornando aos poucos a nação mais pungente e forte das emergentes. Mas nesse ano 2006 tiraram a nossa túnica. Nós nos envergonhamos de ser brasileiros. Saquearam as riquezas da nossa nação. Empresas tendo que pagar quantidades de impostos que aumentaram como nunca nos últimos anos para tapar rombos de tanto roubo. E por causa disso, centenas, milhares de empresas quebrando. Nível de desemprego como nunca se viu nessa nação. tudo prenuncia na virada de 2016 para 2017, um 2017 dificílimo. Por isso, cabe muito bem aqui a poesia de Drummond de Andrade. A festa acabou, a luz se apagou, a noite esfriou. Mas cabe mais ainda a mim, e já quero chamar o Ministério Louvor para vir aqui à frente, as provocações filosóficas, não do Drummond, mas do José. Não do José da poesia do Drummond, mas do José da Bíblia Sagrada, que posto em situação adversa, continuou sendo fiel, e Deus promoveu milagre no meio de circunstâncias dificílimas. E aquilo que parecia, como diz o Voz da Verdade, na sua belíssima música, impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser a sua própria morte, Jesus mudou a sua sorte, e ele se tornou no Egito um milagre. Todos os dias ele dizia: eu sou um milagre, eu estou aqui, eu sobrevivi. Eu quero terminar essa mensagem dizendo que a palavra de José me inspira. Ele soube viver as duas fases da sua vida. Viveu um momento muito bom na sua juventude, com muitas revelações, com muita graça, com muito poder de Deus, com muita proteção dos seus pais. Mas viveu o ocaso também, quando foi vendido como escravo, caluniado na casa de Potifar, presidiário. Mas o seu dom o projetou. Ei, escuta o que eu disse, que eu vou repetir. O seu dom o projetou. Ah, eu não entendi. Então eu vou repetir. O seu dom o projetou. O seu dom o diferenciou. O seu dom, o dom que Deus deu a ele no meio da sua resistência espiritual, fê-lo ser transportado da penitenciária ao governo do Egito. 2016 está acabando com um 2017 que nos prenuncia muita dificuldade. Qual o dom que você tem para que Deus te destaque no meio de uma geração que enfrenta uma grave crise, em uma nação que a gente sabe, Deus quer abalar essa nação, para que daqui saia grandes homens e mulheres de Deus que evangelizem o mundo? Mas qual o dom que você oferece a Deus? Qual o dom que você tem, que Deus pode te usar de forma magnífica, que possa te destacar, que possa fazer você sair de crises, que possa te projetar ao cumprimento do seu plano, dos seus sonhos em sua vida? Feche seus olhos e pense. O que você pode oferecer de dom a 2017? Que você diga assim: olha, se eu for participar de uma seleção de emprego, o dono daquela empresa, o RH daquela empresa vai me selecionar, sabe por quê? Por causa desse dom que eu tenho. Essa empresa precisa desse dom. Se Deus quiser te usar para sarar essa nação tão saqueada, tão roubada, tão vilipendiada, tão cheia de homens sem compromissos, qual o dom que você oferece para sarar essa nação? Se você não tem ainda esse dom em evidência, eu queria convidar você, não entre em 2017 sem esse dom que te diferencia. No dia em que o monarca do Egito se sentiu angustiado porque teve um sonho e ninguém interpretava, foi o dom de revelação de José que fê-lo sair da penitenciária, e do dia para a noite ele viu Deus cumprindo os sonhos que havia te dado na juventude. Que você seja resistente na crise. Que Deus te conduza em glória no meio das dificuldades. E que o dom do Espírito Santo que habita em você possa te diferenciar no meio dessa geração. Eu quero convidar você, enquanto o Ministério Louvor vai sofejando cantar um hino, a inverter posições. Se ajoelhe na cadeira. E você vai entrar em 2017 pedindo a Deus um dom que te diferencie no meio de uma geração caída. Um dom que te projete no meio de uma crise. Um dom que seja um meio de transporte divino para cumprimento de todas as palavras proféticas e sonhos de Deus para você. Um dom que possa ser um diferencial na vida da sua igreja. Um dom que possa mudar a sua casa, o seu casamento, a sua relação com seus filhos. Um dom que possa te destacar no meio da empresa que você trabalha. Que do dia para a noite o dono da empresa diga para você: ei, escuta, eu te preciso em uma posição maior na empresa, porque você tem um dom excelente que nós precisamos dele aqui na empresa. 2016 está acabando e nós vivemos dias muito difíceis. Deus precisa de homens e mulheres com dons espirituais que possam fazer aplacar a ira do inimigo, que possa dar dignidade a essa nação, que possa fazer essa igreja salgar esse país tão chagado, tão sangrento, tão sofrido, de tantas pessoas descomprometidas com os valores de Deus, mas que através desse seu dom Deus pode começar a mudar a sua vida, e mudando a sua vida, mudar a vida da nação. Deus não mudou primeiro o Egito para depois mudar José. Deus, através de José, da mudança que fez em José, ele mudou depois o Egito. Deus quer mudar a tua casa, mudar a tua vida. Com um dom, Deus quer te destacar no meio da sua geração. E através da sua vida, sim, aí sim, mudar a sua casa, o seu bairro, a sua cidade, a sua igreja, e quem sabe até mudar essa nação. Pai querido, nós estamos encerrando esse ano de 2016 de joelhos na tua presença. Nós queremos te agradecer por todas as dificuldades que tivemos, porque nós sabemos que as dificuldades para o crente, diferente das dificuldades para o incrédulo, elas não são prenúncios de desgraça, mas são prenúncios de que o teu milagre, o teu favor está chegando, está sendo providenciado. Muito obrigado, Deus, pelas vergonhas que nós passamos, porque nós precisávamos ser tratados nas nossas misérias. Esse Brasil é saqueado desde a época em que Portugal, Brasil, colônia, regia essa nação. Mas Deus, põe um fim em toda essa roubalheira. Somos um dos países com uma das cargas tributárias maiores que existe no mundo, e o dinheiro não serve para nada. Temos uma saúde caótica, temos uma educação caótica, temos uma distribuição de renda sofrível, mas nós temos joelhos que se dobram e que oram, e que quando oram, o coração de Deus se move, e é nesse mover que nós estamos orando para que ele aconteça sobre a nossa nação, Pai. Nós queremos entregar o nosso fôlego de vida, a nossa fé, o dom que o teu Espírito pôs sobre nós, para que essa nação seja curada, ela seja salva de tanta gente perdida que nos levaram para um momento muito sofrido e difícil de todo o Brasil. Nós te louvamos, Deus, por tantas riquezas que você colocou aqui, mas nós choramos e clamamos pedindo perdão, porque mesmo diante de tanta bondade não sofremos terremotos, não sofremos maremotos. O Brasil, de norte a sul, ele é muito produtivo. Tudo que a gente planta aqui germina. Tudo que a gente quer cultivar é possível na nossa nação. Nós não temos regiões desérticas, não temos regiões geladas. Nós não temos um povo insurgente. Nós temos uma nação abençoada por você, Senhor. Mas, no entanto, nós temos sofrido pelo pecado da nossa nação. E choramos, Senhor, diante da tua presença. Nesses últimos minutos de 2016, choramos te pedindo perdão. Perdão pelos nossos pecados. Eu me ponho, Senhor, no lugar dos governantes, dos deputados, deputados, dos dirigentes de empresas que se irmanaram com essa corja de ladrão que se instalou em Brasília, e choramos, Senhor, o nosso pecado, e te pedimos, nos perdoa, e nos dá, Senhor, uma mudança de quadro radical, como você fez na vida do José da Bíblia. Queremos nos comportar bem na provação, como estamos passando agora, Senhor, para sermos aprovados nela e sermos exaltados. Senhor, o inimigo roubou a nossa capa em 2016. Perdemos o orgulho de ser brasileiro. Perdemos o sentido de proteção que você sempre nos deu nessa nação. Mas agora eu te peço, Senhor, devolve-nos a nossa capa, Deus. Devolve-nos a festa. Queremos ouvir um barulho de alegria no Brasil de novo. Queremos celebrar uma mudança de quadro, Deus. E por isso estamos em oração no último minuto do ano de 2016, Senhor, te pedindo, clamando, Deus, você é o Senhor da nossa nação. Se utiliza, Deus, da liberdade que temos de te adorar aqui, e produz mesmo um grande avivamento aqui. Faz com que a tua igreja salve essa nação, Deus. Não queremos ser grande em números, mas queremos ser grande em autoridade e poder, Deus. Por isso, Deus, faz com que a igreja que floresce cada vez mais pungente e forte nessa nação, ela produza a mudança que o Brasil precisa. Deus, ordena a segurança dessa nação. Vivemos dias instáveis. Queremos ter segurança de sair para a rua e não sermos assaltados, saqueados, roubados, feridos, Senhor, vilipendiados. E por isso nós oramos, Deus, te pedindo, instala um processo de libertação profundo no Brasil. Demônio que atarranchava, que atrofiava o crescimento dessa nação, em nome de Jesus, eu te desafio nessa hora. Sai do Brasil, sai do Brasil. Liberta, Deus, o Brasil. Queremos ser uma nação livre, conhecida nos quatro cantos da terra como uma nação que te adora, uma nação que é livre, uma nação onde os teus sinais se reproduzem com muita intensidade. Por isso que recebemos, ó 2017, lançando sobre você uma palavra profética de mudança. Deus, toma o controle e o governo dessa nação em 2017. E dá-nos lembrar dessa oração. Dá-nos ver os feitos e os milagres teus aqui no Brasil, Senhor. Deus, te entregamos o presidente Temer e todas as autoridades constituídas nas tuas mãos. Governa esses homens e essas mulheres que estão investidos em autoridades aqui, Senhor. Deus, nós entregamos a nossa justiça brasileira em tuas mãos, que tem feito tanto nos últimos meses por todos nós. Te entregamos Moro e todos os juízes que têm trabalhado para moralizar essa nação. E te pedimos, Deus, dá-nos homens na política comprometidos com a tua verdade. Deus, levanta homens e mulheres cheios do teu Espírito que possam governar essa nação com sabedoria e debaixo da tua direção. Muito obrigado por 2016. Queremos te agradecer por ele também, Senhor. Queremos te louvar nas dificuldades. E agora queremos te agradecer pelo ano que está chegando, Senhor. Dá-nos de volta o barulho da festa, os rumores dos tambores da alegria. Dá-nos ver, Senhor, os nossos corações saltando de alegria pela mudança que já é feita no Brasil. Nós oramos assim profeticamente, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.